Bem-vindos a mais um episódio da Máxima Culpa. Hoje vamos falar de um tema bastante apelativo, porque é início do ano e queremos começar de uma forma fenomenal e a falar de um tema que gostamos bastante, que é a droga. E então hoje a CMTV lembrou-se de fazer uma investigação a mostrar o sucesso das apreensões de droga em Portugal, que supostamente o AX gera uma receita de 70 mil milhões de euros e cada vez tem mais métodos infalíveis, inclusive submarinos, hoje em dia são usados para movimentar quantidades elevadas de droga da sua origem até ao mercado onde a droga é procurada. E sempre o que me fez bastante confusão nas apreensões é o nível de agressividade que os agentes têm para com os traficantes, que no fundo são pessoas pacíficas, que não fazem mal a ninguém, que vai muito contra a ideia que têm, que estão ligados a crimes organizados, que são terroristas, que são... Não, errado, muito errado. Porque assim, eu já fui a Marrocos, por acaso fui lá só de viagem de turismo, né? Mas as pessoas que eu tive a sorte de conhecer ligadas ao cultivo de cannabis, não vamos falar de tráfico, né? Porque lá, embora seja ilegal, o rei ou Marrocos tolera o cultivo da planta, não há perseguição como há cá em Portugal, e aquilo faz parte da cultura deles também. E então essas pessoas que eu conheci, no fundo, eram agricultores. E então, obviamente, não são os agricultores que depois trazem a droga. São pessoas de redes de tráfico de droga que vão lá, mas muitas vezes só fazem isso. Só traficam droga, não andam a levar mulheres, não andam... E é assim. E fazem isto exatamente pelos ganhos elevados que traz. Porque senão, se de repente isto não trouxesse tantos ganhos... Eles sim, viravam-se para outro tráfico, se calhar de mulheres ou de outra coisa qualquer. Mas uma vez que é algo que gera muita receita e que dá imenso trabalho, porque implica ir buscar, negociar com o agricultor. Geralmente eles, os próprios agricultores, ou seja, preparam o produto para a pessoa ir ver. É como se fôssemos ao mercado, vamos lá, vemos a fruta, vemos qual é que gostamos mais, dizemos, olha, gostamos mais desta, embala-me esta para levar. E assim, esta parte eu não tenho acesso, o embalamento é feito pelos marroquinos ou se é mesmo os narcotraficantes, transportadores de substâncias procuradas na Europa, com bastante procura. Então, essas pessoas só se dedicam a isso, porque já é um negócio que dá imenso trabalho. Imagina eles estarem a trazer droga e traficantes ilegais. Era assim uma coisa... imigrantes ilegais. Imagina assim, vamos fazer ainda mais dinheiro além da droga, vamos também traficantes ilegais e prostitutas e vendemos lá. Não é assim com um criminoso. Funciona, um criminoso especializa-se numa coisa. Então, os traficantes de droga são especialistas em dissimulação, em esconder coisas para que não sejam detectadas. Então, são quase como... No fundo, são os ilusionistas, são os mágicos. Por exemplo, o Pablo Escobar, muitas vezes o que fazia era dava sempre alguma coisa à morte. Ou seja, iam 10 aviões... Mas um era mesmo dado à morte, um mostrava-se mesmo às autoridades, que as autoridades ficavam todas doidas atrás desse, e os outros 9 entravam, e está ótimo. E então, isto tudo para dizer o quê? Que vai sempre haver esta situação enquanto não se legalizar a droga. E é uma estupidez, tendo em conta os recursos que são usados, depois são as perguntas que eu me faço, assim, ok... Há imensos recursos aqui a ser usados, que é embarcações da Polícia Marítima, submarinos também foram comprados pela Autoridade Marítima Nacional, que estão a ser usados para isso, gasolina ou gasóleo, não sei, o combustível que eles usam, né, para isso, Estão a ser usados helicópteros da Força Aérea, que eles inclusive são situações, ou seja, que são para fins militares. Isto não tem nada a ver com uma guerra, não tem nada a ver com fins militares, e estão a ser usados para perseguir pessoas em águas internacionais. É que nem sequer é nas nossas costas, porque isto foi uma coisa que agora aconteceu. A nossa polícia marítima mudou a tática. Então antes, o que eles faziam era, tentavam apanhá-los quando eles deixavam na costa, ou seja, quando faziam o desembarque. Mas agora mudaram a tática, vão para o alto mar e andam lá ao alto mar à procura de embarcações. E claro, né, têm tido mais sucesso. E isto, atenção, que isto é uma força conjunta da Polícia Marítima, da Autoridade Marítima Nacional, da Polícia Judiciária, da Força Aérea e dos Fuzileiros. Então, vejam lá aqui a quantidade de pessoas que estão a ser pagas e que estão a ter uma atitude agressiva para com outras pessoas que, pá, que não são agressivas, são pacíficas, vão em lanchas d'água, nem sequer podem fugir. Imagina, eu vi uma cena de um polícia super agressivo a mandá-lo ali para o chão. Então, mas para onde é que ele pode ir? Saltar fora do mar? Eles apanhavam-no na mesma. E então, esse nível de agressividade para mim é desnecessário. E questiono-me, porque eles falam destas situações todas e nunca falam que apanharam armas. Então eu também me pergunto, são terroristas, são coisas, e não aprendem armas, só aprendem droga e combustível, que é só isso que eles falam, droga e combustível, e lanchas, e submarinos também, que já aprenderam uns quantos. E então, façam só as contas, ao nível de horas, por exemplo, eu pergunto-me assim, não era muito melhor a Polícia Marítima patrulhar as nossas costas para ver se não estão lá pessoas em dias de tempestade quase a serem levadas pelo mar? Ah, pois, e não convém, né? Porque está o mar muito picado e não convém, pois podem destruir as embarcações, né? Mas isto para mim era muito mais útil, era haver um patrulhamento para benefício dos cidadãos. Toda esta infraestrutura que está a ser usada não tem a ser usada para os cidadãos. Pelo contrário, está contra os cidadãos, que os cidadãos querem fumar droga, querem consumir à vontade e não podem. Quer dizer, podem, né? Porque eles arranjam sempre uma maneira. Mas pensem bem. Polícia Marítima, em águas internacionais, em vez de estar em águas nacionais a fazer trabalho para os cidadãos. Fuzileiros. Pensem bem, fuzileiros a serem levados para isto, não devem ter mesmo mais nada que fazer. Força Aérea. Imagina, eles dizem que se não fossem os aviões da Força Aérea, nem eles teriam tanto sucesso a detectar as embarcações e a seguir as embarcações. Então, mas custa, quanto é que é o financiamento para o combustível desses aviões? Quem é que está a pagar esse combustível? Isso é pago pelos contribuintes? Como é que é? Não estou a perceber. E então, isto para mim são questões muito pertinentes, mas passando à frente, não é? Pronto, isto é, eu estou a falar porque estive a ver mesmo agora a investigação, não é? E então vamos aqui ver mais o que é que eles disseram. Pronto, eles também dizem que é mais difícil, porque este método que eles agora estão a fazer novo, que é, ou seja, que era uma tática de proximidade, quando eles tentavam não apanhar na costa, para uma maior distância onde estão mais vulneráveis. Claro, eles ali não podem fugir. E além disso, quando as lanchas vão carregadas, é mais difícil fugir. E durante mais tempo, né? E isto tudo em águas internacionais. Da costa para o alto mar. Ou seja, nem sequer estão aqui na nossa costa. Outra pessoa que parece estar muito conhecedora disso é o Almirante Gouveia, que andou na altura do Covid a falar na televisão. Pronto, eu nunca tinha visto esse almirante antes, só o vi na altura do Covid, e o que eu me pergunto é, quem é este senhor? De onde é que ele veio? O que é que lhe dá credibilidade para estar a fazer este tipo de trabalho? Porque é que ele é agora a cara e anda aí a falar destas coisas todas? Quem é esse senhor? O que é que ele fez de especial? Pois outra situação que é, quando os traficantes vão no alto mar e deitam a droga fora, né? Aí não são presos, são apenas identificados e libertados depois de irem a tribunal. E então, pronto, é isso, a droga está assim mandada para o mar, não sei se eles depois apanham os fardos todos, provavelmente sim, mas será que há fardos aí perdidos no mar? Será que vale a pena ir com embarcações para águas internacionais ver se encontramos um fardozinho? Será que vale a pena? Depois vamos aqui ver mais, o que é que eles dizem. Pronto, isto acontece mais em Portugal também porque a lei é mais permissiva do que em Espanha. Em Espanha provavelmente eles nem são libertados depois de identificação, porque em Espanha eles têm uma lei que também condena de prisão o facto de terem lanchas não identificadas e não legalizadas. Cá não, cá só são identificados. E embora o tal almirante diga como é que ele disse? Pronto, agora também já não me lembro. Riscos, que era isso que eles estavam com medo, dos cartéis subornar a população. Pá, que isto ainda dá mais vontade de rir. Eles dizem que inclusive há cidades em Espanha no sul que já a população vive só disso, só do dinheiro do tráfico, por causa de subornos elevados, né? Graças aos grandes rendimentos que o tráfico traz. Então, claro, as pessoas estão ali na vidinha delas, só têm de fazer uma certa coisa ou... olha, guarda-me aqui isto, eu venho buscar daqui a 3 dias. Prontos, e tal, e tudo está uma rede que é a própria população. Ou seja, os traficantes são mais amigos da população do que o próprio governo, porque senão as pessoas não escolheriam colaborar com supostos criminosos, né? Não é as pessoas todas que agora se lembraram de ser criminosas porque querem, é porque realmente compensa o trabalho que a pessoa faz para o que ganha, ao contrário do ordenado mínimo nacional cá em Portugal. Então, quando o senhor almirante diz que há um risco quando os cartéis subornam a população, e que isso começa a acontecer no sul de Portugal, eu dá-me vontade de rir, porque com os ordenados que a gente tem, até-me admira que isso já não esteja a acontecer, e provavelmente já está, e eles não sabem, que isso então ainda era mais cómico. E é provavelmente a realidade. Já está a acontecer, eles não sabem, claro que os espanhóis são mais profissionais que nós nisso, eu tenho essa noção, nós somos um bocado mais... somos menos profissionais... Ou seja, não vamos ao nível mais alto de... Ou seja, é assim uma cena mais relaxada ao Portugal. E então, eles admiram-se, né? Dizem que em Espanha já existem cidades que são autênticas. Toda a população já está financiada pelo narcotráfico. E a gente cá é isto. Tipo, como é que já isso não está a acontecer? E digam-me, por favor, que cidade é essa para eu ir para lá também. Fazer, ajudar os traficantes, pá. Coitadinhos. É porque isto é uma coisa que toda a gente quer. Se legalizassem, para já, quando a lei das drogas foi implementada, foi no regime de Nixon e aquilo foi feito. Ou seja, eles subornaram médicos para dizerem que aquilo não fazia bem e compraram pessoas... E foi só para ele ganhar a campanha política, a dizer que havia muita gente drogada, tinham de prender as pessoas. Ah, e depois o que é que eles fizeram? Arranjaram polícias infiltrados, fizeram uma divisão especial, polícias infiltrados, para se infiltrarem nos grupos de jovens, mas isto tudo era para acabar com os protestos contra a guerra do Vietnã e contra os protestos contra o racismo. Então eles arranjaram ali uma desculpa, disse, olha, estes hippies, o que é que eles fazem? Ah, fumam todos droga. Olha, a gente proíbe a droga e assim depois podemos ir atrás deles e nem dizemos que é por causa deles estarem a protestar contra a guerra. Dizemos que eles são os bandidos. Então foi isso que aconteceu. Há um polícia, que agora não sei dizer o nome, mas que trabalhou de início nessa força especial que foi depois criada pelo Nixon para combater a droga, em que eles se infiltravam no meio de grupos de amigos, faziam-se amigos, ofereciam-se para ir buscar a droga. E aquilo era só amigos a fumar, não havia bandidos, não havia criminosos, não havia traficantes, não havia nada, era só grupos de amigos a fumar. E ele, depois de vender a este ou aquele ganzas para o pessoal fumar, pronto, denunciavam-os, eles iam presos e depois aparecia na televisão a dizer: prendemos mais 20 traficantes. E as pessoas que não fumavam droga, né? Que eram. Bué. Pronto, as pessoas que não consomem ficavam chocados, assim, ai, estamos cheios de traficantes aqui, que horror. E eram pessoas tipo como eu. Então, eu não sou bandida, não sou traficante, não sou nada disso, gosto de fumar umas ganzinhas de vez em quando. Que mal é que isso tem? Quer dizer, vou ter de ir a Marrocos de viagem sempre que quiser fumar umas ganzas. Ah, e depois ainda a parte mais irónica que é... Ah, mas isso eu já vos digo mais à frente. Que isto depois tem a Nath envolvida também. E então... Exato. Eles aprendem as embarcações também quando são ilegais. Quando interceptam as embarcações por não serem ilegais e não estarem identificáveis nem legítimas. Ou seja, são barcos que eles fazem eles próprios artesanais e não estão de acordo com a legislação. Então, pronto, são apreendidos por isso. Mas é isso. No sul de Espanha já existe uma cidade que grande parte da população vende rendimentos do tráfico. Inclusive, eles estão com receio que haja subornos dentro das próprias agências da autoridade, ou seja, que eles comecem a subornar a polícia marítima. Mas eu acho que isso não vai acontecer, porque pelo nível de agressividade que eles detêm os traficantes, eu dei que me dá... É que eles levaram tanto com aquela lavagem cerebral que a droga é má e mais não sei o quê. E depois o mais irónico é que a cannabis está a ser receitada na farmácia. Ou seja, se a pessoa tiver uma doença em que os medicamentos que existam no mercado não fizeram nenhum efeito positivo, aí sim podem ser receitado erva. E essa erva, que é receitada pelo Infarmed, está a ser produzida cá por empresas, e agora querem ouvir o melhor? Querem ouvir o melhor? Essas empresas estão a produzir cá em Portugal para o Infarmed, que supostamente é para pessoas doentes, estão todas, essa erva está a ser produzida com fertilizantes de NPK químico, que geralmente são adubos que provêm do petróleo. E então, não estão sequer a ser usados adubos biológicos. E eu pergunto assim, então as pessoas doentes ainda vão levar com mais químicos? Porque depois a teoria do cultivo da cannabis é, pronto, podes dar químicos desde que laves bem. Se lavares bem, está tudo bem. Mas é quase como a gente comparar a fruta biológica com a fruta que não é biológica. Assim, quem já comeu fruta bio sabe perceber a diferença, né? E então, por mais bem lavada que seja a fruta, vai sempre ficar lá vestígios dos nutrientes. Porque a planta, basicamente, nutriu-se através desses elementos. E então, toda a planta não foi... levou com as moléculas simples, que são mais fáceis de absorver quando são assim esses adubos. Porque também os cultivos geralmente são hidroponia, porque são grandes armazéns. E era chato estar a manobrar com terra, e então usam hidroponia, que é para ser mais fácil de standardizar, ser assim uma cena standard. Mas é isso. Depois vendem para doentes, que isto ninguém fala, né? Mas eu sei que isto está a acontecer. E então, isto depois ainda é a parte mais irónica. Eles não deixam o pessoal de Marrocos trazer bom acho para cá, mas... estão a produzir cá com adubos químicos para doentes, mas atenção, só doentes que já estão há muito tempo a tomar um medicamento não faz nada, porque a gente tem aqui uma data de medicamentos antes de irem para a droga, pá. A gente dá-vos aqui muitos do Infarmed e de daquelas empresas lá da Bayer e de mais não sei o quê, é o que vocês quiserem, temos aqui muitos para vocês experimentar antes de receitarmos a erva. Se vier com cancro, se calhar também... deixam, estás a ver? Mas pronto. E depois é o que me faz mais confusão, essa parte hipócrita. Mas pronto. Continuando. Ah, pois, eles estão com medo que as populações fiquem corrompidas. Então legalizem, senhor almirante, se não quer corromper, não quer que haja corrupção. Porquê é que não legaliza? Porquê é que não permite que essas pessoas entrem cá, vendam em estabelecimentos, que a gente possa ir comprar, que paguem impostos? Na Holanda fazem isso. Na Holanda não é legal, caso não saibam. Na Holanda existe, vá, uma, como é que eu ia dizer, aquilo foi uma experiência que eles fizeram, uma experiência legislativa, em que não legalizaram, disseram só, olha, pode haver estabelecimentos a vender, mas, porque existe a ironia, eles podem vender o AX, mas não podem, imagina, eles não vão ter fatura de compra do AX. E então, para eles conseguirem vender o AX, têm de... Há umas manobras que eles não podem, acho, transportar mais do que... Não sei se é 200 gramas ou 500 gramas de cada vez. Não tenho a certeza. Mas sei que... Ou seja, a pessoa que leva aquilo até à coffee shop, se for apanhada a meio do percurso, vai presa. Mas se puser um pé lá dentro da coffee shop, já não está presa. E então... Não é que aquilo seja legal, porque eles não pagam, não têm faturas de compra de AXE, né? Que não, ou seja, isso não... Tipo, os marroquinos não passam fatura, percebem? E então, é assim uma situação um bocado estranha. E porquê é que eles não fazem isso cá também? O AXE podia entrar, desde que chegasse ao estabelecimento. Depois vendia-se. Mas pronto, mas não. Outra coisa que eles disseram é que o valor gerado pelo AXE é um terço do PIB em Portugal. Eles falaram em 3 mil toneladas, que gera uma receita de 70 mil milhões de euros por ano. E depois disseram uma, depois falaram da quantidade de AXE que fizeram de apreensões no ano passado e de gasolina. E o que eu me pergunto é o seguinte: eu sei que eles levam aquilo para ser incinerado não sei onde, porque é que eles não vendem aquilo à Holanda? Porquê é que não vendem a droga, man? Portugal a precisar de dinheiro, a precisar de dar drogas super caras a gêmeas brasileiras. Eu não percebo porquê é que não vendem a droga à Holanda. A gasolina, o que é que eles fazem com a gasolina? Será que é essa a gasolina que depois usam para os aviões, para as embarcações marítimas, da marinha? O que é que acontece a essas coisas? Ficam apreendidas, mas o quê? Não vão usar, é? Isso eu não percebo como é que isso funciona. Porque eu começo a achar é que eles estão a fazer isto para ficar com a gasolina, porque está cara. E assim eles podem andar atrás dos traficantes, a ficar com a gasolina dos traficantes. Quem sabe se não ficou também com a droga dos traficantes, porque depois, até que ponto não há lá um polícia que vai buscar uma toneladazinha para ele e andar ali também a fazer a sua. E essas coisas é que eu me pergunto assim, então, mas é tudo gente boa na... Não há gente corrupta nas forças policiais? Falam, têm medo que os traficantes corrompam a população. Então, mas tudo o que gera dinheiro, o dinheiro corrompe. E então, é assim. Pronto, eu não preciso de fazer um desenho, nem, né? Vocês já perceberam o que é que eu estou a dizer. Outra situação. Pronto, eles depois aqui... Por exemplo, deram um exemplo de uma perseguição que aconteceu a 14 de novembro em Albufeira, que uma lancha foi perseguida por 150 km pela Guarda Civil Espanhola em águas portuguesas. E eu pergunto-me assim, então, mas eles podem vir para cá assim? Assim, então, mas eu também posso... Eles também podiam ir para a Espanha... Não me parece que isto seja muito... Quer dizer, igual só porque é droga, podemos atravessar as águas, podemos fazer o que bem nos apetece, ao pé da praia de Albufeira, os turistas todos a filmar. Ah, e depois dessa perseguição... A lancha ainda fugiu para o mar alto. Olha lá, que engraçado, não é? Opa, a sério, isto dá vontade de rir. Pois em Espanha dizem que há perseguições na costa quase todos os dias, quase diários. Mostraram vídeos dos traficantes a invadir a praia de barco para fugir. Porque é isso, não é? Lá em Espanha eles têm outro método e apanham-nos na costa, não? Quer dizer, embora eles andam se calhar... Também nas águas da costa, não vão para águas internacionais como nós temos ido. E a Espanha recentemente comprou uma lancha de última geração, que faz 110 km por hora, tem dois motores de 1.800 cavalos e casco de alumínio. E o que o senhor Almirante Gouveia diz é que nós supostamente estamos a ter melhores resultados com menos, com menos infraestrutura, vá, nem é bem infraestrutura, está-me a falar, faltar a palavra, com tantos recursos, ou seja, a gente tem menos recursos e estamos a ter mais sucesso supostamente por esta nova tática deles andarem em águas internacionais. Mas no fundo estão a tirar... Ou seja, se eles andam em águas internacionais, não andam no nosso país, né? Não andam em Portugal. E então estas forças todas que eles referiam, que fazem uma operação conjunta, é a Polícia Judiciária, é a Força Aérea, Fuzileiros, Polícia Marítima, Autoridade Marítima Nacional. Eu pergunto-me, tem os crimes de Colarinho? Não era melhor a Polícia Judiciária andar a investigar isso? Então é que eles falam que são bastantes pessoas envolvidas. Deixa-me lá ver... Eu escrevi aqui quantas pessoas envolvidas, mas não, agora sei que não vou encontrar. Vamos aqui continuar para perceber o que, qual é a situação. Pronto, eles falaram dessa lancha de Espanha que supostamente também trata, eles a desculparem-se, mas também trata de imigração ilegal. Eu assim, mas porquê precisam de uma lancha rápida se os imigrantes vêm todos nos barcos rascos quase nem andam? Porque é que, assim, não me venham cá com tangas dizer que também é para a imigração ilegal. Claro que uma lancha rápida é maioritariamente para apanhar traficantes, e então não me venham cá com tangas. Isto é fazer das pessoas estúpidas. Ou seja, as pessoas já são estúpidas, eles ainda fazem das pessoas mais estúpidas, e por isso é que isto é um podcast sobre inteligência e sobre a falta dela, que isto para mim é muita falta de inteligência. Este talvez seja o episódio maior, realmente. Em Espanha, 12 perseguições numa semana, com helicóptero, numa semana. Imaginem, parece que estamos em guerra, não é? Somos a ver, estes helicópteros não têm coisas melhor para fazer. Por exemplo, antes tínhamos guardas florestais, né? Tínhamos os guardas florestais que viam se havia incêndio, avisavam tudo, pronto. Cada vez temos o interior mais desertificado. Cada vez temos mais incêndios que queimam mais área, maior área. Quando os incêndios são detectados, já estão em proporções astronómicas que é impossível, quase impossível, combater por mais meios que a gente tenha. E o que eu me pergunto é assim, então não era muito melhor estes helicópteros andarem a sobrevoar o território nacional para ver se há incêndios? Não era muito melhor? É que isso era... meio era recursos para o país, para benefício do país. Não era para benefício, sei lá do quê, isto não traz benefício nenhum, né? Apreenderem droga. E é este que eu me pergunto, o que é que eles fazem com a droga? Se vão arder aquilo tudo, falam do PIB nacional. Mas se eles quisessem mesmo melhorar a vida, né, o PIB nacional, eles vendiam depois o AX. Não era? Devia haver um acordo qualquer, esse AX todo apreendido poder ser vendido para países onde é legal, né? Não devia, fazia sentido, era inteligente, não era? Já que estamos com uma crise, dificuldade, e depois imagina, esse dinheiro poderia ser convertido para a habitação, né? Podíamos converter para a habitação, para a saúde, para coisas boas, né? E eu já dizia assim, tudo bem, pronto, olha, façam lá o vosso trabalho. Eu preferia ter droga, né? Porque a droga previne doenças, a gente se fuma cannabis, faz bem, já há países que usam para questões médicas, e o que eu acho é que não devia ser só para doentes, porque se aquilo faz bem a doentes, ainda melhor há de fazer a prevenir doenças. E então, pronto, essas coisas todas fazem-me pensar. O que é que será que acontece à droga? Aquilo é queimar dinheiro. Se eles estão a incinerar a droga, estão a queimar dinheiro. Mas pronto. Eles a tentarem fazer nós otários. Nós comprámos aqui uma lancha super rápida em Espanha. Mas não é só para o tráfico. Também é para a imigração ilegal. Eles andam devagar, mas a gente apanha-os a todos. Pronto. E agora? A última situação foi que cada vez começaram a usar mais submergíveis. Acho que em 2019 foi o primeiro submergível capturado. E entretanto, eu não sei se foi, provavelmente foi depois disso, ou se nessa altura, mas sei que a Marinha comprou um submarino, que é o chamado Arpão, e eu pergunto quanto dinheiro é que ficou esse submarino, né? Depois são aquelas coisas que eu me pergunto, então, mas quanto dinheiro é que ficou esse submarino? Fomos só nós que pagámos? É o dinheiro que é atribuído às forças militares. Como é que isso funciona? E então, e agora ouço esta mais linda, então. Então, por causa de termos esse submarino arpão, a NATO há uma operação, ou seja, que se chama Sea de Mar Guardian. Operação Sea Guardian, que é uma operação da NATO que visa o combate ao tráfico. E eles a dizerem que muitas vezes esse submarino, que é melhor que os da NATO em termos de detecção e vigilância, que tem coisas que esses submarinos da NATO não têm, que este, por ser assim um bocadinho melhor, que já tem sido requisitado pela NATO e a fazer parte dessa operação Sea Guardian. E que no âmbito dessa operação, o primeiro submarino apreendido foi em 2019. Agora ouçam lá esta parte mais linda, que é a NATO, que é lá as Nações Unidas, estão no, nos Estados Unidos. Têm a sede em Nova Iorque. E lá nos Estados Unidos, que foi onde começou a guerra às drogas, na altura do Nixon, já tem muitos sítios onde é inclusive legal o consumo, como na Califórnia. Na Califórnia já existem estabelecimentos legais, licenciados, que a pessoa vai e é como se estivesse na loja dos doces. Tem desde erva de todos os tipos, todas as estirpes que vocês podem imaginar, todas as como é que se chama? Todas as variedades que possam imaginar. Tem doces, tem bolinhos, tem tudo, tudo de cannabis. E as pessoas vão lá super felizes, porque é assim. Não é por andarem atrás dos traficantes que vai acabar o tráfico de droga. Enquanto as pessoas quiserem consumir droga, nunca vai acabar o tráfico. Sejam inteligentes, man. A população portuguesa devia ser inteligente. Porque isto é dinheiro que está a ser gasto nosso. Podia ser para os hospitais, para as escolas, para tudo o que vocês podem imaginar. Nem que fosse só pelos recursos que não usamos e assim usados para outra coisa. O tempo das agentes. Quer dizer, não me venham cá dizer que não há crime judiciário, da polícia judiciária, pelo centro, tipo, estão assim tão livres de tempo para ainda se ocuparem com isso? Tipo, eu parece-me que há muita corrupção para ser investigada, mas posso estar enganada, né? Vejam só, os traficantes fazem submarinos artesanais, inclusive chegaram a apanhar coca num submarino, que eu já vos conto, veio desde o Brasil até... Foi um submarino que encalhou, que o valor era 123 milhões de euros de coca. E eu assim, então mas isto é tudo ardido? Eles dizem o valor e não vendem a droga? Não, o quê? Devem dar... Será que dão a droga para a farmacêutica? Porque eu acho que há medicamentos que usam a cocaína. Eu, por acaso, já ouvi uma vez, mas agora não sei dizer, mas já ouvi uma vez que a cocaína era usada para qualquer coisa na indústria farmacêutica. Agora, o que era ao certo, eu não sei. E o que eu me pergunto é, o que acontece a esta cocaína? Eles queimam tudo, vendem para... Nem vendem, dão para o Infarmed. Como é que é? Como é que isto funciona? Mas... Antes desta operação da NATO, supostamente já eram usados submarinos portugueses para detectar esses submersíveis. E o tal submarino com os 123 milhões de euros foi um submarino que veio desde o Brasil até Galiza. Acabou por ficar encalhado na Galiza porque não conseguiu desembarcar em Portugal, porque tinha navios de patrulha. E tinha navios de patrulha e americanos e aviões também que as entidades portuguesas ainda solicitaram ajuda à NATO e vieram esses americanozinhos e andaram a persegui-los até eles não terem mais combustível. E então este foi o primeiro a ser apreendido. Era um submarino artesanal feito de fibra de vidro, sem quaisquer dispositivos eletrónicos, e trazia 152 fardos de coca, num total de 123 milhões. E eu não faço ideia quanto tem um fardo de coca, mas fogo, 123 milhões é quase 1 milhão por fardo. 152 fardos de coca para 123 milhões não chega, mas é quase 1 milhão por fardo. Eles devem estar a exagerar. Quanto é que tem um fardo? Será 4 quilos? Quanto é que terá um fardo? Se calhar se tem 5 quilos um fardo. Tenho de ver as contas aqui disso. E então imagine esses aventureiros, não lhes vamos chamar de traficantes, esses aventureiros viajaram 6.500 km desde o Brasil até à Galiza e foram 27 dias de navegação. Então vejam lá, os nossos, que isto está no sangue, né? A gente éramos descobridores, a gente descobriu as Américas, tínhamos grandes navegadores náuticos, então só estamos a fazer o mesmo que fizemos há 500 anos, só que antes íamos lá roubar, trocar ouro por miçangas, pois é. Gente, antes é que éramos os traficantes. Agora não. Agora somos pessoas que querem ajudar as pessoas a consumir droga. Pá, fogo. Isto é tão triste mesmo. Uma pessoa ser criminalizada é assim, eu posso ir comprar um café, que tem cafeína, posso ir beber cerveja, que tem álcool, posso... Quantas drogas não devem... Pelo Infarmed também já dá moca, que houve uma vez um rapazinho mostrou-me um xarope que aquilo se bebesse tudo ficava com uma ganda moca, embora eu acho que não é muito saudável a pessoa ter de estar a fazer essas coisas, mas ou seja, isto é hipocrisia autêntica. Com todas estas movimentações só foram detidos 85 no ano passado só 85 traficantes foram detidos ou identificados. Eles nem se param, não dizem assim, ah, foram não sei quantos detidos. Porque eu cheiro-me que deve ser um número baixo de detenções comparados com as identificações, porque senão eles diziam quantos é que tinham sido detidos. Agora, como eles dizem, 85 traficantes detidos ou identificados. É porque não deve haver assim tantos. E que dizem que a maioria deles são marroquinos e espanhóis. Que é isso, os marroquinos são agricultores, eles não são bandidos, são, é tudo boa gente mesmo. As pessoas das montanhas chamam lá os berberes, é uma... Aquilo já, as pessoas já, aquilo é o estilo de vida deles há anos, há muitas centenas de anos. E estávamos a ajudar outro país, ou seja, a gente se aceitasse que estas coisas se tornassem legais... A gente, inclusive, podíamos ser um grande parceiro de Marrocos e ajudávamos o Marrocos a tornar-se mais... Mas eu, atenção, não quero que legalizem isto. Eu estou com esta conversa, mas é assim, estar a pagar 23% de imposto ao Estado para consumir isto, também não acho bem. Também não acho nada bem. E aposto que ia desvalorizar também o preço dos fardos. Depois, sendo legal, já não é uma coisa difícil de entrar e a longo prazo, provavelmente, o preço... Cheira-me que baixaria. Mas pronto, posso estar enganada. Agora, eles disseram isso, 85 traficantes detidos ou identificados, 35 lanchas interceptadas e apreendidas, dezenas de operacionais, longas horas na água, entre 18 a 20 horas. Agora vejam lá, eles chegam a estar quase um dia fora, no mar alto, todos excitados porque vão apanhar pessoas que nem armadas estão. Vejam lá se isto... Parecem pitbulls mesmo. Atrás de... De cães domésticos, pá. É porque eu conheci pessoas lá e as pessoas em Marrocos é tudo pacífico. Nunca fui lá, não me aconteceu nada de mal. Eles até achavam que eu era marroquina. E então... A gente tem mais de Marrocos do que pensa. Os árabes estiveram cá. Nós temos cá a influência árabe. Em tudo, nós devíamos ser os primeiros amigos deles. Fogo. Pois é, assim, eu podia-vos dizer aqui que eles disseram as apreensões todas do ano passado, mas eu vou-vos só numerar algumas. Logo a primeira foi 27 de janeiro, duas lanchas, 4.500 quilos, que é 127 fardos. Podem ver aqui mais ou menos quanto é que dá por cada fardo, 4.500 a dividir por 127. E foram 5 traficantes detidos. 2 de fevereiro, duas lanchas, 8.600 quilos de AX, apreendidos a 148 quilómetros da costa. Vejam lá, 150 quilómetros da costa. A gente, se for de Lisboa até Espanha, se calhar é isso que é, 150 km. Não, é mais, é 300 km. É capaz de ser 300 km. Era como ir até ao centro de Lisboa. 150 km. Pois. Pois, no dia 7 de fevereiro, 3 traficantes, 2 lanchas, 315 kg, 9 fardos. Há aqui uns que só foram identificados, ou seja, deitaram a droga ao mar, né? E então se deitam tudo ao mar e não têm nada, são só identificados. Houve aqui uns, no dia 8 de março, 106 fardos, 3.170 quilos, 4 suspeitos detidos. No dia 17 de março, só foram identificados, tinham 67 depósitos de combustível, não tinham droga, então são só identificados. No dia 21 de março, a 129 km da costa, uma lancha com 77 fardos e 2.500 kg, 3 traficantes detidos. Depois tivemos, no dia 7 de junho, uma lancha, 2 homens presos, 20 fardos, 700 kg. No dia 21 de junho, a 150 km a sul, ou seja, em águas internacionais, uma lancha, 30 jarricãs de combustível, 5 homens, também só identificados. E depois tivemos aqui mais uns quantos até ao final do ano, mas é isso, não vale a pena. Ou seja, ao todo foram 33 toneladas apreendidas. Que eu me pergunto assim, o que acontece a esta droga, meu Deus? Será que não há ninguém? Devia haver uma equipa de pessoas, um grupo, isso é que era lindo, um grupo que se juntasse para interceptar a carrinha ou o camião que depois leva isso para a incineradora. Isso é que era muito bem jogado. Um grupo assim mesmo daqueles, mesmo terroristas, que era para ver se paravam com esta porcaria. Fogo, man. É porque parece o jogo do gato e do rato. As pessoas querem consumir droga. Prontos. Então não era melhor, não era muito melhor ser legal, os produtos serem verificados a qualidade, porque as pessoas depois assim nem sabem o que é que estão a fumar. Eu sei, porque sou uma pessoa esquisita e, ou seja, eu sei quando é bom ou não, mas nem todos sabem. E então, essas pessoas estão a ter problemas de pulmonares, provavelmente no futuro. E isso é, serão gastos de saúde reduzidos. Ou seja, é só vantagens em legalizar. Quer dizer, não para o consumidor que depois vai pagar IVA ao governo. E se for então como o IVA do tabaco, o IVA não, é a taxa que eles põem sobre o tabaco. É 70%. E então, se eles puserem isso, o pessoal deixa de fumar erva. Pois, deixa. E provavelmente arranja a maneira de cultivar em casa, porque não compensa pagar ao governo esse tamanho de imposto. Mas eu acho que eles não vão vender em maços de tabaco, isso era demais. Mas, ou seja, o ideal, claro, era autorizarem o autocultivo. Deixava de haver tráfico, porque as pessoas produziam para elas o que precisavam. Os traficantes já não vinham provavelmente para Portugal, iriam para a Espanha. Se calhar até entravam por Portugal para tentar mandar para a Espanha. Mas isso já não era o nosso problema, porque as pessoas já não iam comprar cá, já não ia haver, porque as pessoas tinham para elas. Mesmo que eles apreendessem coisas cá, isso podia entrar para os cofres de Estado, ou seja, ser convertido em receita. Tudo bem, apreendem. Agora, queimar, isso é deitar dinheiro à rua. Podiam vender para a Holanda, embora se eles compram aos marroquinos, também podem comprar aos portugueses, não é? Epá, estas leis internacionais, isto tudo, isto depois é o que me dá mais cabo da cabeça. Nos Estados Unidos, onde isto começou, já está a mudar a pensamento das drogas. Assim, não as drogas todas, mas os cogumelos já estão legalizados em alguns estados, a erva também já está legal em alguns estados. E estados em que os cidadãos fizeram para que fosse legal. Não foi tipo, o governo lembrou-se. Mas... Não, isto tem de partir de nós. Então façam lá as contas. Pensem lá bem. No dinheiro que é gasto em recursos para a perseguição destas pessoas, as horas que esses recursos dedicam, que podiam estar a ser usados para outras coisas, o que é detido e que é deitado fora, ou seja, o que é que acontece, essas apreensões, os recursos que são apreendidos nem sequer são rentabilizados. E então, para mim, isto é de deitar dinheiro à rua, é que nem sequer estão a... É porque se eles vendessem a droga dos traficantes, se calhar os traficantes até ficavam mais fodidos, pensavam, foda-se, damos aqui ter este trabalho todo e eles é que depois ficam com o dinheiro. E se calhar até deixava isso, desmotivava a própria situação. Mas como está, eu se fosse marroquino, eu continuava a traficar, em vez de mandar um submarino, mandava uns 5 ou 6 e um punha mesmo a jeito para ser visto, que era para desatarem lá a persegui-lo e andarem atrás deles, nananana. Pronto, e os outros cinco entravam. Prontos, simples, não é? Não parece muito complicado, que o dinheiro que os outros 5 trazem paga aquele que foi ao ar. Agora outra situação que é, tem havido cada vez mais tiros e facadas aí na noite. Mais pessoas a serem levadas pelo mar, por estarem junto ao mar. Então digam-me lá, não era muito melhor, quer dizer, a gente somos cidadãos, a gente paga os nossos impostos, somos contribuintes, se não pagarmos, pagamos multas, e no entanto, estas forças que são nossas, que são pagas com o nosso dinheiro, estão a 150 km da costa, atrás de pessoas que nem sequer são de nacionalidade portuguesa. E enquanto podiam andar as embarcações da Polícia Marítima a fazer vigia da costa, aí já conseguiam também ajudar pessoas que se lembram de dias de mar tempestuoso, embora eu acho que se calhar os barcos deles não podem andar no mar quando está assim tempestuoso. Mas se calhar podem andar os aviões e os helicópteros, não. Isso para mim, eu pensava assim, eu se visse isso a acontecer, eu pensava assim, olha, este Estado preocupa-se com os cidadãos, porque está a fazer, está a usar os recursos para bem da população. Agora, digam-me lá, que bem é que traz para a população este gasto de dinheiro contribuinte, assim, atrás de aventureiros, de exploradores marítimos, de pessoas que são empreendedoras, que querem ganhar dinheiro, porque pelos vistos a ser honesto e trabalhador, ninguém ganha dinheiro, especialmente em Portugal, que é 800 euros de ordenado mínimo, né? Que depois é o mais engraçado, é o ordenado mínimo, mas as pessoas, se for preciso, estão a trabalhar durante anos e não sobe o ordenado, só sobe em janeiro, quando o Estado se lembra de aumentar. Então, como é que uma pessoa está há 10 anos na mesma empresa e não tem um ordenado maior? Isso é também, estão a perceber. Então, eu estou farta disto. As pessoas têm um bocado de abrir a pestana. A droga, a pessoa não vai comprar droga e drogar outra pessoa. A pessoa droga-se ela própria. Então, a gente, o que fazemos connosco devia ser da nossa privacidade e da nossa responsabilidade, não era? Não devia ser o Estado que devia andar a dizer o que é que eu devo ou não fazer com... Estão a perceber? É quase como o Estado lhes dizer assim, olha, agora só podem fornicar à sexta-feira, porque senão é chato, porque temos as maternidades com muitos poucos funcionários e assim depois há mais bebés, e então não pode ser, agora só podem fornicar à sexta-feira ou à quinta, como os judeus, né? E então, como é que vocês sentiriam se agora o Estado quisesse se intrometer na vossa vida sexual? Ficavam felizes? Achavam bem? Faziam o que o Estado dizia? Ou davam mais quecas quando vos apetecia? Sem ser à sexta-feira ou à quinta? Né? Estas coisas que a gente se pergunta e gostávamos de tentar perceber melhor, porque cada vez percebemos menos este grau de inteligência humana. Assim, como é que isto pode estar a acontecer com tantas carências nacionais e o dinheiro ser gasto nisto e não em habitação? Expliquem-me lá, meus queridos portugueses. Conseguem-me explicar assim, de uma forma educada? Se puderem, eu agradecia mesmo que me explicassem. E como podem ver, este tema dá bastante que falar. Eu já me alonguei bastante e não vou continuar. Mas pensem bem nesta situação e viva a droga, viva essas pessoas que se dão ao trabalho de trazer coisas para cá, porque senão isto era uma tristeza. Então, quero deixar aqui uma bem-aja a essas pessoas e não aos pitbulls que andam atrás deles, quando há tantos crimes em território nacional para tratar e pessoas para ajudar e a situação social a descambar. Por isso, façam isso assim uns tempos a ver se gostam. Só fornicar à sexta. Se calhar até já há muita gente que faz isso por causa de andarem sempre ocupados durante a semana e mortos com o trabalho e sabe-se lá mais o quê. Depois só fodem ao fim de semana. Mas pronto, está tudo bem. Vamos continuar a ser todos certinhos e direitinhos e esperar que alguma coisa mude para melhor no dia de São Nunca à tarde. Sim, meus portugueses lindos. Vá, continuem assim, passivos e otários com o vosso governo. Beijinhos.